DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Acompanha-o Cláudia Marques. Vamos aos temas que marcam este jornal. Na Guiné-Bissau, crise política parece não ter solução à vista. Jurista diz que Sissoko Embaló está a substituir as leis.
Neste momento, a Constituição serve só quando lhe apetece. As Forças Armadas intervêm apenas para defendê-lo.
Após a morte do chefe de Estado, Irão marca eleições presidenciais e já se especula sobre os candidatos. Ainda nesta emissão, trazemos mais um episódio da radionovela Learning Bayer. A crise política guineense parece não ter solução à vista. Os partidos repetem há meses as mesmas declarações políticas sem resultados palpáveis. O presidente da República faz fincapé e a sociedade civil exige o respeito pelo Estado de Direito. Haverá eleições este ano? E que eleições e como? É o que nos conta o jornalista Brahma Daram.
Após um longo braço de ferro entre os principais partidos guineenses e o presidente, parecia que o conformismo com o status quo se tinha instalado, com uma aparente aceitação de que o parlamento foi dissolvido, da necessidade de eleições legislativas e a realização de presidenciais no próximo ano, como defende Umaru Sissoko Embaló. Mas o conformismo era apenas aparente. Aumentaram as críticas contra o presidente da Guiné-Bissau sobre a inatividade do parlamento e a não realização das eleições presidenciais já este ano. Sissoko Embaló, que termina o mandato em fevereiro de 2025, não desarma e reafirma que, mesmo havendo financiamento, será para as eleições legislativas antecipadas e não presidenciais.
Não vai eleição legislativa.
Vamos para as legislativas.
O presidente
guineense é eleito por um mandato de 5 anos. Estou no meu 4º ano de mandato, que termina em 2025.
No entanto, a sociedade civil e quase todos os partidos com assento parlamentar não concordam com esta decisão de Sissoko Embaló. O jurista Fode Mané alerta que Sissoko Embaló está a substituir as leis e instituições do país.
As declarações do Umaru vêm confirmar aquilo que é a sua atitude. E essa sua atitude é a lei. Neste momento, a Constituição serve só quando lhe apetece. As Forças Armadas intervêm apenas para defendê-lo.
O jurista aponta para a lei eleitoral e lembra que as presidenciais devem ter lugar 90 dias antes do fim do mandato do presidente em funções. Ou seja, já este ano, porque a presidência de Sissoko Embaló termina em 27 de fevereiro de 2025. Fode Mané diz que a situação política chegou a este ponto também por culpa dos parceiros da Guiné-Bissau, que acusa de serem cúmplices do regime de Sissoko Embaló.
A União Europeia assinou um acordo de pesca, um acordo quadro, com este governo, tendo consciência de que é um governo sem enquadramento legal. É de iniciativa presidencial. Então, onde é que está o interesse da União Europeia em defender a população? E sabe que, quando é assim, este dinheiro vai entrar, ninguém vai controlar.
Esse é um dos motivos que levou Armando Lona a agir. O jurista e jornalista fundou o movimento cívico guineense denominado Frente Popular. Segundo Armando Lona, o objetivo é, a partir das ruas, pressionar contra o que diz ser o absolutismo do presidente.
Exigir a retoma do governo constitucional, né, de acordo com a lei guineense. Né. O que nós assistimos nos últimos tempos é um golpe constitucional que o povo guineense continua de repudiar.
A Frente Popular não foge ao debate atual em Bissau sobre que eleições o país deverá realizar este ano.
O nosso foco é a esse nível, né, é realizar as eleições presidenciais em 2024. Isso não é da vontade de uma pessoa, nem de um partido. É a Constituição da República da Guiné-Bissau. Portanto, o mandato presidencial é de 5 anos. Portanto, ninguém tem o direito de reclamar mais de 5 anos.
Perante o extremar de posições sobre as eleições, Gary Gomes Lopes, coordenador nacional do Fórum das Organizações da Sociedade Civil da África Ocidental, apela ao chefe de Estado que cumpra com as leis do país.
O outro caminho é da população, porque a lei reserva à população também o poder de manifestar, de exigir. De exigir o Presidente da República, de exigir todas as instituições do país para que cumprem com a lei.
Mas o braço de ferro continua. Presidente da República, partidos políticos e sociedade civil não se entendem. Brahma Daram, DW, a sua voz da Alemanha.
E no espaço do ouvinte, perguntamos hoje se acredita que há condições para se realizar eleições na Guiné-Bissau este ano. Argentino Indolo diz que não há outra solução para a crise política no país, a não ser a saída do presidente Sissoko Embaló através da urna eleitoral. Não deixe de participar, pois voltamos mais à frente com outros comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E por falar em Guiné-Bissau, várias forças políticas estão a condenar a atuação do governo na desmobilização da manifestação pacífica de sábado, que resultou na detenção de 93 pessoas. A coligação Pai Terra Arranca, que governava o país até à dissolução do Parlamento, disse em comunicado condenar e repudiar a violência desproporcional das forças de segurança contra cidadãos indefesos. Também o MADEM G15 considerou brutal a reação do governo guineense, lembrando que a ordem jurídica do país consagra o direito à manifestação. Em Moçambique, os profissionais de saúde vão manter a greve iniciada há 21 dias face à falta de consenso com o governo. O presidente da Associação dos Profissionais de Saúde Unidos, Anselmo Mochave, acusa o governo de continuar a recorrer a ameaças para fazer com que os profissionais retomem os postos de trabalho. Mochave diz que o executivo está a negligenciar a saúde dos moçambicanos ao não atender às reivindicações da classe. Populares do distrito de Macomia, na província moçambicana de Cabo Delgado, relataram ontem tiroteios e combates nas matas de Mocojo, a 40 quilómetros da vila sede distrital, alegadamente entre militares e grupos insurgentes. A troca de tiros constantes prossegue desde a incursão e ataques de rebeldes a 10 de maio na vila de Macomia. Uma delegação parlamentar angolana está em Cabo Verde para estudar e colher experiências do sistema de governação autárquica, numa altura em que conclui o seu pacote legislativo para o poder local. O objetivo é também avaliar as relações entre os órgãos centrais e autárquicos e perceber como decorre o processo eleitoral. O presidente angolano, João Lourenço, adjudicou a compra de 600 autocarros por 323 milhões de euros a um consórcio. Segundo um despacho presidencial, a compra dos autocarros, financiada por uma linha de crédito, destina-se ao reforço da rede de transporte urbanos de passageiros em todo o país.
DW África. Deutsche Welle.
Milhares de iranianos prestaram homenagem esta segunda-feira ao presidente Ibrahim Raisi, que morreu no domingo num acidente de helicóptero com mais 8 pessoas. Na capital, Teherão, bandeiras negras e cartazes com fotografias de Raisi pintaram a praça de Valiasser e palavras de ordem contra Israel e os Estados Unidos ecoaram entre os presentes. Tenho a certeza de que os inimigos vão abusar desta situação. Nas notícias de hoje, Israel, os Estados Unidos e o Reino Unido mostraram o seu verdadeiro eu, tal como já o fizeram noutros temas em relação ao nosso país no passado. Estou certo de que a nação iraniana se tornará mais forte. O Irão vai certamente ultrapassar isto. Já passamos por momentos ainda mais difíceis. Vamos ultrapassar como sempre fazemos. Poucas horas depois da confirmação da morte do presidente iraniano, o líder supremo do Irão nomeou o vice-presidente Mohammad Mokber como chefe de Estado interino. Entretanto, segundo avançou a televisão estatal iraniana, as eleições presidenciais no país serão realizadas no dia 28 de junho. Alex Vatanka, diretor do Programa para o Irão do Instituto do Médio Oriente, não espera ver na corrida corrida candidatos que não pertençam ao regime. Este é um regime em que o líder supremo controla o processo eleitoral de forma muito rigorosa e o único critério para que se possa concorrer e ganhar as eleições é ser-se da sua confiança. Ebrahim Raisi era visto como o favorito do líder supremo do Irão para a sua sucessão. Agora surgem incertezas que, na opinião do especialista, podem resultar em lutas internas no regime. A presidência tem sido historicamente utilizada na República Islâmica como um ponto de partida para futuros líderes supremos. O próprio Ali Khamenei foi presidente durante 8 anos antes de se tornar líder supremo e foi isso que muitos previam que aconteceria com Raisi. Mas agora que morreu, resta saber quem mais poderá ser candidato a esse cargo. Alex Vatanka acredita que a curto prazo haverá continuidade nas políticas iranianas e nas questões fundamentais que preocupam a oposição e o Ocidente, como a imposição do hijab às mulheres e o programa nuclear. As cerimónias fúnebres do presidente iraniano e das restantes vítimas do acidente de helicóptero iniciam-se esta terça-feira em Tabriz, noroeste do país.
DW Notícias.
O Tribunal Constitucional Sud-Africano, a mais alta instância judicial do país, declarou o antigo presidente Jacob Zuma inelegível devido à pena de prisão a que foi condenado em 2021. Zuma está assim impedindo de se candidatar às eleições gerais. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, condenou a tentativa de golpe de Estado na República Democrática do Congo no último domingo. Num comunicado, a organização felicitou o exército congolês por ter detido os autores e por ter posto termo à situação. O líder golpista Christian Malanga tem interesses empresariais no norte de Moçambique, afetado pela insurgência armada. O primeiro-ministro da Etiópia anunciou uma remodelação governamental que inclui a substituição do ministro da Defesa, Abraham Bilai, por Aisha Mohamed, que já ocupou o cargo em 2018. O gabinete de Abiy Ahmed disse num breve comunicado publicado no Facebook que a remodelação afeta também o Ministério da Irrigação, que será dirigido pelo antigo ministro da Defesa numa troca de pastas. O presidente norte-americano Joe Biden criticou o mandato de captura solicitado pelo procurador da Tribunal Penal Internacional contra dirigentes israelitas, rejeitando qualquer equivalência entre Israel e Hamas. Biden sublinhou que os Estados Unidos estarão sempre ao lado de Israel contra as ameaças à sua segurança. No 8º mês de guerra na Faixa de Gaza, o Tribunal Penal Internacional pediu mandados de captura para o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o seu ministro da Defesa, bem como para 3 dirigentes do Hamas, por alegados crimes contra a humanidade. O fundador do portal Wikileaks, Julian Assange, foi autorizado a recorrer do pedido de extradição do Reino Unido para os Estados Unidos. Juízes do Tribunal Superior de Londres consideraram que Assange tem motivos para contestar a ordem de extradição. E as notícias ficam por aqui. Fique agora com mais um episódio da radionovela Learning by Ear.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime. Olá, bem-vindos ao 28º episódio do audiolivro Contra o Crime. Sair da Sombra, escrito por Ursil Nyoi. A morte do jovem Matos, na sequência de um ataque homofóbico, trouxe a debate os desafios a que estão sujeitas as minorias. Após ter obrigado o filho Jaime a um exorcismo, Sônia disse que não era capaz de sentar à mesma mesa que ele, por este ser homossexual. Mas o marido Tiago não desiste de tentar reconciliar a família. Neste episódio, o pai de Jaime convida a mulher para um passeio.
O sol estava prestes a pôr-se quando Sônia e Tiago chegaram à praia. O pôr do sol estava magnífico. Tiago propôs-se que dessem um passeio na esperança que o ambiente entre os dois melhorasse. Sónia estava com o mau humor habitual. Caminharam em silêncio até que ela repentinamente explodiu. Tiago, não podemos simplesmente fingir que nada aconteceu. O meu filho, que eu carreguei dentro de mim durante 8 meses e 16 dias, está a perder o rumo. E tu queres que eu finja que tu e eu somos apenas dois jovens apaixonados, como se nada fosse? Podemos, por favor, parar com esta farsa? Querida, por favor, acalma-te, respondeu Tiago, o que enfureceu Sónia ainda mais. Ela estava preocupada com o início do novo ano escolar, receando que tanto os colegas professores como os alunos a insultassem e ridicularizassem por causa do seu filho gay. Mas isso não era a única coisa que a atormentava. Que tipo de mãe sou eu se o meu filho não vai poder dar-me netos? Perguntou ela, quase em lágrimas. O nosso filho perdeu o seu caminho e tu estás a defendê-lo. Isso está a partir-me o coração. Não tens respeito por Deus ou pelas nossas tradições ancestrais. Tiago já não reconhecia a sua esposa. Como é que ela podia estar a dizer isto? Afinal, ela era professora de História e Geografia de alunos do ensino secundário. Sónia, disse com firmeza, sabes perfeitamente que a homossexualidade sempre fez parte dos nossos ancestrais. Em muitas comunidades africanas houve e ainda há rituais de passagem ou de iniciação que envolvem atos homossexuais entre mulheres e raparigas e entre homens e rapazes. Sónia olhou fixamente para o seu marido, abanou a cabeça em jeito de desilusão e caminhou em direção à estrada que passava ao longo da praia. Mas Tiago não desistiu. Lê isto, querida, insistiu ele, apanhando-a de surpresa. Os missionários e colonizadores proibiram muitos dos nossos rituais ancestrais e fizeram tudo para nos obrigar a adotar a crença e pontos de vista deles. Por isso, é irônico que, atualmente, eles sejam bem mais tolerantes em relação a este tema do que nós. De repente, Sónia parou e colocou as mãos na cara do marido. Tiago, eu só quero o meu filho de volta, lamentou. Tiago abraçou-a. O teu filho não foi a lado nenhum, Sónia, disse calmamente. Temos de aceitar que ele sempre foi assim. Certamente o teu amor por ele é mais forte do que todos estes sentimentos negativos.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje no nosso Facebook perguntamos que soluções para a crise política que persiste na Guiné-Bissau e se acredita que há condições para que se realize eleições no país este ano. Hildo Silva escreve: estamos cansados deste presidente que não respeita as leis do país. Nós, enquanto povo, não podemos exercer os nossos direitos e é triste o que está a acontecer na Guiné-Bissau. Já Wilson Candetti diz que a solução para a crise passa pela devolução do governo, abertura do parlamento e a realização de eleições justas. Nassoman Sanka diz que há condições para eleições na Guiné-Bissau se de facto houver vontade política por parte de Umaro Sissoko Embaló, mas duvida que vai permitir que isso aconteça. O tema está a gerar muitos comentários. Otávio Armando também escreve: sociedade civil, partidos políticos e outras organizações do país devem convocar o povo para sair às ruas para pôr fim a esta situação e a única saída. Iano Bribo também deixou o seu comentário. Diz que, embora as eleições não resolvam os males dos guineenses, é necessário que aconteçam as presidenciais. E termina assim o Jornal da Manhã desta terça-feira, 21 de maio. Obrigada pela sua habitual preferência. Tenha um ótimo dia.